A gente volta a falar da Ingaflex no CBN nas Empresas e agora nós vamos conversar com o diretor comercial da Ingaflex, o Renato Bonifácio, que está aqui comigo. Oi, Renato, tudo bem? Boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde aos ouvintes. É um prazer estar aqui.
Renato, vamos falar sobre a flexografia, né? É verdade que Marialva é um polo da flexografia. Explica para a gente o que é esse segmento, né? E qual a importância dele para a economia local.
Correto. A flexografia começou em Marialva em 1996, mais ou menos, quando veio uma empresa de embalagem, que era a Incoplast, no setor de banda larga. Que
a gente vai explicar daqui a pouquinho para a gente entender banda larga.
Impressora de banda larga, que fazia embalagens de açúcar, arroz, embalagens de maior largura, vamos dizer assim.
Por isso banda larga.
Por isso banda larga. E aí, a partir dessa época de 96, Marialva foi crescendo no segmento de etiquetas e embalagens, mas no segmento de banda estreita, que é onde tem menores tiragens e as máquinas são menores. Então, ela tem uma classificação, vamos dizer assim, de banda estreita, banda média e banda larga. Então, para clientes que têm pequenas e médias tiragens, é o que a Ingaflex atende hoje. É esse mercado que nós buscamos. Quando eu digo em metragem, até para entender, ou quantidade, são volumes ali de 10 milheiros, como mínimo, de etiquetas. E aí pode ir até 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões de etiquetas. Isso para a gente seria baixas tiragens.
Baixas tiragens, tudo isso?
Baixas tiragens.
E qual que é a importância desse setor para a economia aqui de Marialva, também de Maringá? Vocês contratam pessoas da região toda, né? Aqui.
Sim, hoje a Ingaflex, o Douglas comentou lá no início, né? Uhum. Ela nasceu em Maringá, né? Por isso de Ingaflex. E ela veio para Marialva em 2010. Hoje tem aproximadamente 10 empresas de flexografia em Marialva, de banda estreita. E, assim, para o município é muito importante, né? Porque, assim, hoje a gente forma profissionais e a gente consegue ver que esse pessoal tem uma qualidade de vida melhor. Então, a gente consegue está ajudando a população de alguma forma, né? Tendo trazido a empresa para Marialva.
Gera renda, gera emprego, gera impostos também para as cidades, né?
Justo.
Bom, e a Ingaflex, ela escolheu, então, trabalhar com rótulos e etiquetas e adesivos do setor de bens de consumo não duráveis, é isso?
Isso, correto. O que acontece? A Ingaflex, o nosso foco principal hoje comercial é o segmento frigorífico. Hoje o segmento frigorífico corresponde a aproximadamente 55%, 60% do nosso faturamento. Então, por que o frigorífico, né? Há 10 anos atrás, se tinha uma dificuldade muito grande para comprar baixas tiragens de etiqueta de exportação para frigorífico. Então, etiquetas de mercado interno se vendia muito bem, mas não gerava volumes altos de venda. E aí, com essa demanda, que toda a exportação primeiro começa com lotes pequenos para depois aumentar o volume, foi onde a flexografia conseguiu um espaço no mercado. Então, hoje a gente atende a região norte do Brasil e centro-oeste. Esse foi o foco principal da Ingaflex, porque são regiões onde está concentrado o maior rebanho bovino do país, né? Então, se a gente falar da região centro-oeste, hoje a gente tem 34,2 milhões de cabeças de gado, que corresponde a 14,6% da população bovina do país. E aí, em seguida, a gente tem o norte, com a região do Pará ali, que deixa eu lembrar o nome da região aqui que me fugiu, com 10,6%, que são as duas maiores populações bovinas do país. Então, a gente optou por estar nesse segmento, porque é um segmento que são etiquetas tanto de materiais adesivos, quanto materiais sem adesivos, que são as etiquetas internas, que vão dentro das peças de carne, e até mesmo etiqueta de polietileno, que vai no garrão bovino.
Como é que é essa etiqueta sem adesivo, que vai diretamente na carne?
Essa etiqueta é uma etiqueta que ela precisa de vários cuidados, como o Flávio comentou, né? A gente é auditado constantemente por conta de estar entrando em contato direto com o alimento. E é um produto que ele tem que ter vários laudos, principalmente laudo de atoxicidade, que garante estar entrando em contato direto com o produto, que quando você compra uma carne embalada a vácuo, é aquela etiquetinha que está com as informações daquela peça de carne ali dentro. Então é uma etiqueta que, para quem vê e não tem o conhecimento, parece muito simples, mas ela tem um trabalho tremendo para ela chegar lá e não ter o risco de contaminar o produto do cliente.
Renato, explica para a gente como que é esse processo para atender essas grandes indústrias, indústrias que você citou da região, principalmente da região centro-oeste do país, né? E para manter esse cliente, né? Porque imagino que vocês tenham concorrência no Brasil todo, né?
Sim. Hoje, ao longo desses 17 para 18 anos, a gente conseguiu criar um nome muito forte no mercado, então hoje a gente é conhecido a nível Brasil. A gente atende 4 dos 5 maiores frigoríficos que tem no Brasil, 3 deles são a nível mundial, né? E a questão da logística, ela acaba sendo bem simples por conta que hoje a gente tem uma frota própria de caminhão. Então, a gente tem 2 dias da semana que a gente direciona a mercadoria para esses grandes frigoríficos, o CD deles, que fica em São Paulo. Então, isso vai com o nosso caminhão e volta com matéria-prima.
Toda semana?
Toda semana. A gente tem de 2 a 3 caminhões que vai a São Paulo. Ele vai com a etiqueta e volta com matéria-prima. Isso ajuda a gente na questão de custo, né? Porque não anda vazio o caminhão. E a gente tem também, em contrapartida, São Paulo, que está muito próximo, e que a gente tem N transportadoras para fazer os redespachos. Então, quando a gente acessa essa região norte e centro-oeste, muitas das coisas elas acabam saindo por redespacho de São Paulo, por transportadoras que acabam fazendo mais rápido do que o despachado aqui de Marialva direto para lá.
Mas matéria-prima vocês compram só em São Paulo ou tem outros?
Matéria-prima tem em São Paulo e região ali, né? A maioria, a concentração maior está ali.
Está ali, então já está dentro da logística de vocês.
Correto.
Volta com a matéria-prima, o caminhão não volta vazio.
Corretamente.
Bom, e aí você estava explicando aí sobre a questão da concorrência, né? Fala um pouquinho mais para a gente sobre essa questão de como se destacar em meio a tanta concorrência.
Eu acredito que a questão de se destacar e acabar conseguindo mandar etiqueta de uma distância tão longe, né, para outros estados, tipo de Marialva para outros estados, eu acho que isso vem muito de encontro com o que a gente prega aqui dentro da empresa. É a parceria, né, que a gente é um dos principais pilares nosso. E dentro dessa parceria, a gente tenta sempre estar se antecipando às necessidades do cliente. Essas necessidades, muitas vezes, a gente acaba visitando essas plantas, estando dentro do frigorífico, participando de projetos junto com P&D, com marketing, para que quando isso vá para dentro da indústria, não tenha surpresas. Então, a gente acredita muito que essa aproximação com o cliente que faz o sucesso da Ingaflex ser tão grande.
Agora, quais os planos da empresa, da Ingaflex, né, para se expandir, então, para expandir essas operações comerciais e alcançar novos mercados? Existem novos mercados, claro, né?
Sim. Hoje, a gente abriu um setor que é chamado GRC, que é de gestão de relacionamento com o cliente. Esse setor ele tem apoiado a gente nas prospecções que a gente tem feito de outros mercados, fazendo o papel de entender todo o fluxo do cliente para que a gente desenvolva, junto com a engenharia, o melhor custo-benefício para o cliente. E aí a gente também deu um grande passo agora, que foi abrir o nosso primeiro escritório em Jundiaí, onde a gente criou uma base para que esteja mais próxima desses outros segmentos, que não é o frigorífico, e que a gente possa estar dando um passo a mais agora para crescer no sentido do farmacêutico, cosméticos e outros nichos de mercado que hoje a gente ainda não atende.
Nossa, tem muito mercado então, né?
Mercado tem. Se você, a gente que é da etiqueta é até ruim de ir no supermercado, porque ao invés de você fazer compra, você fica olhando a embalagem. Então,
como é que é?
Você...
O que exatamente você olha?
Você tem que ir em dois no mercado, né? A esposa vai fazendo a compra e você fica vendo os produtos, porque aí você pega a embalagem. Normalmente, cada embalagem tem uma marquinha de quem produziu ela.
Aí você fica olhando para ver quem
foi. Aí você fica, quem produziu, de que região que é, esse produto, por que que ainda a gente não atua nele? É nosso equipamento que é limitado? O que que é que gera de restrição que a gente não consegue fazer aquilo? Então, quando você perguntou da flexografia, tem muito disso. Se a gente for olhar, tem coisas que a gente vê mais gourmet que é voltado para um segmento de máquinas digitais. Por quê? Porque são tiragens pequenas. Quando a gente diz tiragem pequena, 1.000 unidades, 2.000 unidades. E isso para o processo flexográfico hoje acaba não sendo vantajoso, nem para nós como empresa e nem para o cliente.
Certo.
Então a gente acaba fazendo esse estudo no dia a dia, porque tem muita coisa, mas o que encaixa para a Engaflex, para os equipamentos da Engaflex, e que a gente consiga entregar para o cliente com perfeição, com a melhor qualidade possível.
Então quer dizer que todo produto tem ali o nome da empresa que produziu o rótulo também?
A maioria, sim.
A maioria. Eu vou começar a observar mais também agora. Claro que não com esse olhar que você observa esses produtos, porque para você é um interesse comercial, né?
Sim.
Ver como você pode aumentar, expandir mercado.
Acessar o cliente. Porque ali na embalagem, muitas vezes a gente faz várias pesquisas pela internet e você acaba não conseguindo chegar naquele cliente. E aí essas grandes redes de atacado que temos hoje, você vai lá, eles é mais por questão de custo que eles compram, né, os produtos. Porque pega ali mais uma classe média, né? E aí ali todo momento você tem produtos diferentes. Então você vai num atacadão da vida, num Açaí, você não encontra as grandes marcas lá, Unilever, marcas desse tipo. Você vai encontrar marcas de segunda linha na maioria dos casos.
Tá certo, Renato. Muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde para você.
E eu que agradeço. Muito obrigado.
Nós conversamos com o Renato Bonifácio, ele é diretor comercial da Engaflex.